começa a valer amanhã o direito de empregados domésticos ao FGTS. E a Voz do Brasil explica direitinho como acessar o E-Social, que vai simplificar o pagamento do benefício.
Nova regra das aposentadorias foi aprovada na Câmara. Medida provisória enviada pelo governo calcula o valor a partir da idade mais o tempo de contribuição.
E mais, a votação no Congresso de vetos presidenciais, que economizam mais de 47 bilhões de reais nas contas públicas, fica para a semana que vem.
Quarta-feira, 30 de setembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A partir de amanhã, está valendo. Empregados domésticos têm direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS.
E para facilitar a vida dos patrões, que já devem estar pensando como vão recolher o benefício, o Ministério do Trabalho criou uma página na internet, o E-Social.
De forma simples e rápida, o pagamento do FGTS dos empregados domésticos pode ser feito pela internet sem a necessidade de sair de casa ou enfrentar filas.
O repórter João Pedro Neto explica direitinho como é que vai funcionar.
Com a entrada em vigor da medida, o patrão é quem tem a responsabilidade de fazer o pedido de inclusão do funcionário no FGTS ao longo do mês de outubro. No começo de novembro, devem ser feitos os primeiros recolhimentos. A bancária Ana Paula do Rego conta que já buscou informações para se adequar às novas regras.
Tem um site, a gente já procurou saber. Naquele site vai ter as informações. Hoje, a partir de hoje, é somente as informações. E a partir de amanhã, parece que elas estarão em vigor, valendo mesmo para a gente cadastrar.
O cadastramento dos empregados e empregadores deve ser feito a partir de amanhã pelo E-Social, uma ferramenta na internet que reúne informações do empregado e empregador. Por meio do sistema, o patrão vai poder gerar, a partir do dia 26 de outubro, a folha de pagamento e emitir uma guia unificada para recolher todos os tributos e encargos, como o INSS e o próprio FGTS. O pagamento dessa guia deve ser feito até o dia 7 de cada mês ou no dia útil anterior, como explica Paulo Sérgio Almeida, secretário de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.
Ele gera o recibo de pagamento do trabalhador doméstico, né? Ele faz o cálculo de todos os tributos, todas as contribuições, do fundo de garantia e permite a impressão de algo muito importante que facilita, que é o documento de recolhimento único, onde todas as contribuições e tributos vão estar discriminados e, com isso, o empregador vai a qualquer banco da rede bancária, faz o pagamento, quita as suas obrigações, com isso ele tem mais segurança e o trabalhador também tem os seus direitos protegidos.
A alíquota do FGTS é de 8% do salário do empregado e também deve ser feito o recolhimento de 3,2% como antecipação da multa de 40% para demissões sem justa causa. A empregada doméstica Domingas Conceição diz que vê avanços para a categoria.
Está mudando, a gente está tendo acesso a mais direito, né? Nosso trabalho ser também conhecido, valorizado nessa área aí. E eu achei que está dando tudo certo.
A estimativa é de que mais de 1 milhão de empregados domésticos sejam incluídos no FGTS, provocando um aumento de recolhimento acima de 150 milhões de reais por mês. Reportagem João Pedro Neto.
Então, para você acessar o portal do E-Social, o módulo do empregador doméstico, aí vai o endereço, anota aí, www.esocialtudojunto.gov.br.
Segundo o Ministério do Trabalho, o atendimento pelo Alô Trabalho, no número 158, vai estar disponível para tirar dúvidas. A ligação é de graça.
E planejar ações para que o Carnaval de Salvador no ano que vem seja uma oportunidade de promover o trabalho decente.
Com esse objetivo, representantes da Prefeitura, do Governo Estadual, de blocos do Carnaval e de organizações de trabalhadores se reuniram hoje na capital baiana.
Para o superintendente regional do Ministério do Trabalho e Emprego na Bahia, Severiano Alves, o Carnaval no ano passado foi marcado por desrespeito a leis e direitos trabalhistas.
Muitas irregularidades. na construção dos camarotes, como também no puxamento de blocos de ruas, blocos carnavalescos, né? Onde nós constatamos trabalho infantil, pessoas também trabalhadoras sem carteira, na área de construção, né? Sem as proteções legais de segurança e saúde do trabalhador.
De acordo com o oficial de projetos da Organização Internacional do Trabalho, José Ribeiro, a iniciativa teve origem no ano passado, durante a Copa do Mundo. E a ideia é que as ações sirvam de exemplo para grandes eventos no país e no exterior.
O objetivo é que com essa iniciativa nós consigamos fazer um modelo de promoção do trabalho decente que possa ser disseminado em todo o Brasil e em outros países do mundo.
A Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco o novo cálculo da aposentadoria, chamada regra 85-95.
A nova fórmula foi proposta pelo governo federal em medida provisória apresentada em junho deste ano.
E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o jornalista Roberto Camargo, que está aqui no estúdio. Boa noite, Roberto. Explica pra gente que cálculo é esse.
Boa noite, Ellen, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, essa fórmula é a soma da idade com o tempo de contribuição. Vou te dar um exemplo. Um trabalhador, homem, com 35 anos de contribuição, mais 60 anos de idade, tem 95 pontos, que dão a ele o direito de se aposentar com o valor integral. No caso da mulher, a soma de pontos necessária seria de 85. Por exemplo, 30 anos de contribuição, mais 55 anos de idade.
E o que acontece com o fator previdenciário?
Ele continua valendo, Luciano, para quem quiser se aposentar somente pelo tempo de contribuição, que é de 30 anos para as mulheres e 35 para os homens. Só que nesse caso, a aposentadoria pode não ser integral, ou seja, o valor é reduzido em função de critérios como a idade do trabalhador ao se aposentar.
Mas, Roberto, a medida prevê um aumento gradual desses pontos. Como é que isso vai funcionar?
Olha, Ellen, em relação à proposta original, a Câmara inclusive fez um ajuste que foi acordado com o governo. A regra 85-95 vai valer até 2018. A partir daí, sobe um ponto a cada 2 anos. Então, em 2019, a soma de pontos passa para 96 para os homens e 86 para as mulheres. E assim por diante, até chegar a 90-100 em 2027.
E qual foi o objetivo do governo, Roberto? Tem a ver com o equilíbrio das contas da Previdência Social?
Isso mesmo, Luciano. A ideia com essa fórmula é incentivar o trabalhador a continuar na ativa até alcançar uma soma de pontos que dê direito à aposentadoria integral. A expectativa de vida dos brasileiros está aumentando ano a ano, a população de idosos também. E o governo precisou rever os cálculos para se adequar à realidade e poder sustentar a Previdência.
E para quem já se aposentou, Roberto, muda alguma coisa?
Pelo projeto original, não, Ellen, fica como está. Mas a Câmara também aprovou hoje uma emenda que institui a regra da desaposentação, ou seja, uma revisão das aposentadorias anteriores a essa medida. Mas isso ainda vai ao Senado e depois o governo ainda analisa. Isso teria um impacto nos cofres da União, mas a Previdência ainda não tem esse cálculo, Ellen.
Obrigada, então, Roberto, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Deputados e senadores devem analisar 6 vetos da presidenta Dilma Rousseff a projetos que aumentam despesas no orçamento. Esses projetos não conseguiram ser votados na sessão do Congresso na semana passada.
Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Boa noite, Carolina. Quando é que deve ocorrer a votação desses vetos, hein?
Olá, boa noite, Ellen. A sessão do Congresso para analisar os vetos deve ocorrer na terça-feira da semana que vem, a partir das 11h30 da manhã. A votação estava prevista para ser hoje, mas uma nova data foi definida depois de inúmeras reuniões entre deputados e senadores durante todo o dia. No início da tarde, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, veio aqui até o Senado para se reunir com o presidente do Congresso, Renan Calheiros. O ministro Joaquim Levy falou mais uma vez sobre a importância de manter os vetos.
A manutenção dos vetos é muito importante. Como eu falei, cada veto que é mantido é um imposto a menos que a gente paga. E o valor dos vetos somam 2 CPMFs. Então é muito dinheiro que a gente tem que evitar de gastar nesse momento para não ter mais impacto nos impostos.
Só lembrando que a CPMF é a contribuição provisória sobre movimentação financeira proposta pelo governo para aumentar a receita e reequilibrar as contas. Esse também é o objetivo dos vetos presidenciais para evitar um aumento das contas públicas. entre os vetos, dois têm grande importância no orçamento: o aumento salarial dos servidores do judiciário em mais de 78% e a vinculação do reajuste do salário mínimo aos benefícios de aposentados e pensionistas. Caso os vetos sejam derrubados, o impacto aos cofres públicos pode ser de mais de 47 bilhões de reais pelos próximos 4 anos. Ao vivo, Carolina Becker.
E nesta terça-feira, a presidenta Dilma sancionou o projeto de lei de reforma política aprovado pelo Congresso.
A presidenta, no entanto, vetou o financiamento empresarial de campanhas eleitorais e o voto impresso em urnas eletrônicas.
A nova lei modifica o Código Eleitoral, que determina as regras para a realização de eleições no Brasil. A reforma reduz os custos das campanhas eleitorais e simplifica a administração dos partidos políticos, por exemplo. A presidenta Dilma Rousseff sancionou o projeto, mas vetou o financiamento de campanhas eleitorais e partidos políticos feito por empresas. Dilma seguiu a decisão tomada neste mês pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu que a prática não é constitucional. Agora os vetos voltam para análise do Congresso Nacional. Entidades que lutam por um sistema eleitoral mais justo defendem que os parlamentares mantenham a posição da presidência. É o caso do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, como explica o diretor da instituição, Luciano Santos.
O objetivo de tirar o financiamento empresarial é exatamente impedir que o poder econômico continue ditando o resultado das eleições. Afinal de contas, quem deve decidir a eleição é o cidadão que vota. As empresas não têm interesse cidadão, elas têm interesse econômico.
Para o diretor do movimento, Luciano Santos, o financiamento empresarial de campanhas eleitorais também favorece a corrupção.
É exatamente através do financiamento das empresas que tem acontecido os grandes escândalos, né? Inclusive como forma de lavagem de dinheiro. Então, para nós, o fim do financiamento empresarial é uma forma de evitar a corrupção.
Outro ponto da reforma eleitoral vetado pela presidenta Dilma é a obrigatoriedade de imprimir um registro de voto nas urnas eletrônicas para cada cidadão. Caso fosse aprovada, o Tribunal Superior Eleitoral calculou que a medida geraria um impacto aproximado de R$1,8 bilhão de reais em compras de equipamentos e custeio das eleições. Reportagem Sumaia Vilela.
7:13.
Inovar com tecnologia, boas ideias que se transformam em inovação e aumentam a competitividade de produtos brasileiros.
Ações do Ministério da Ciência e Tecnologia buscam incentivar a pesquisa e inovação.
Iniciativas como a Moto Fumacê, uma invenção brasileira que se tornou grande arma em cidades de todo o país no combate à dengue.
A Motofog é uma motocicleta que solta uma fumaça que ajuda a combater o mosquito da dengue. A tecnologia, que foi criada por uma empresa brasileira, permite que a temperatura gerada pelo próprio motor do veículo seja utilizada para acionar o pulverizador. O diretor da empresa criadora, Márcio Victório da Costa, conta de onde surgiu essa ideia.
Em 1999, nós tivemos um grande boom da dengue no Brasil, que voltou à epidemia. E pensamos em trazer uma nova tecnologia para o Brasil para poder fazer esse controle da dengue. Fui amadurecendo a ideia, estudando a arte da técnica. Em 2006, decidi iniciar o projeto e buscar as linhas de fomento, tudo que era necessário para desenvolver essa tecnologia.
E a moto virou um dos casos de sucesso da inovação brasileira. Inovação que tem levado competitividade a setores como o aeroespacial, o agropecuário e na exploração de petróleo em águas profundas. Durante o lançamento de um estudo sobre a inovação na América Latina, o ministro da Ciência e Tecnologia, Aldo Rebelo, falou sobre as principais ações do governo federal para estimular novas ideias nas empresas.
Tem buscado ampliar os recursos para a inovação, atrair empresas, ou seja, o setor privado para inovar. Temos tido sucesso. Nós estamos concluindo o inventário nacional de obstáculos legais, tudo aquilo que dificulta a pesquisa, a ciência e a inovação, para buscar remover e agilizar esse processo.
O inventário dos obstáculos legais para a inovação do Brasil será encaminhado à Presidência da República e aos outros órgãos responsáveis. Reportagem Carolina Rocha.
E por falar em inovação, o Brasil é pioneiro em biocombustíveis.
Desenvolveu o etanol e o biodiesel, combustíveis menos poluentes e que hoje já abastecem quase 18% da frota de veículos no Brasil.
A produção e o consumo de biocombustível ganhou força no Brasil a partir da década de 70, quando foi criado o Proálcool, um programa que introduziu, em larga escala, o etanol feito com a cana-de-açúcar na matriz de combustíveis brasileira. Esse tipo de combustível é renovável, polui menos e não depende do petróleo para ser produzido. Segundo o diretor superintendente da Aprobio, a Associação dos Produtores de Biodiesel do Brasil, Júlio César Minelli, a condição geográfica do Brasil favorece a produção de biocombustíveis.
O Brasil é um país agrícola que tem uma condição muito boa em termos de espaço, de disponibilidade de matéria-prima para os biocombustíveis e, como uma matriz energética já limpa, a consolidação dos biocombustíveis nessa matriz só veio colaborar para a manutenção dessa matriz.
Uma pesquisa feita pelo Ministério de Minas e Energia mostra que, em 2014, quase 18% da matriz de transportes brasileira foi abastecida por biocombustíveis. O Brasil vem aumentando cada vez mais a produção de biodiesel. Até maio desse ano, a produção desse tipo de biocombustível apresentou crescimento de 28% em relação ao mesmo período do ano passado. O diretor de biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Ricardo Dornelles, explica que o Brasil é pioneiro na utilização de biocombustível e que o país está em segundo lugar na produção mundial.
De fato, na utilização do biocombustíveis no mercado interno, o Brasil é o país que mais usa biocombustíveis na sua matriz de transporte. Nós temos trabalhado muito na questão das melhorias de tecnologia, para desenvolver novas variedades, novas formas de manejo.
No município de Formosa, em Goiás, uma usina de biodiesel produz 450 mil litros de biodiesel por ano. Segundo o diretor industrial da usina, Luiz Carlos da Costa, a produção de biodiesel ajuda a movimentar a economia local.
Nós talvez sejamos o maior empregador da cidade, temos uma grande quantidade de impostos que nós colocamos mais de 2 milhões de reais por mês diretamente na economia do município, então nós somos uma empresa importante para a economia local.
94% dos produtores de biodiesel no Brasil possuem o selo combustível social, criado para estimular a inclusão social na agricultura da cadeia produtiva do biodiesel. Reportagem Leandro Alarcon.
Brasil 2016. Investimento para o futuro. Uma parceria entre os Ministérios da Defesa e do Esporte incentiva atletas a integrar o quadro das Forças Armadas.
Lá eles podem se dedicar exclusivamente ao esporte. É o programa Atletas de Alto Rendimento, que hoje integra 23 modalidades olímpicas.
O incentivo faz parte de um investimento do governo já pensando nas Olimpíadas do Rio de Janeiro do ano que vem, como explica o brigadeiro Carlos Augusto Amaral.
O Brasil já está vivendo esse espírito de Jogos Olímpicos 2016. Já estava buscando desenvolver políticas públicas de apoio ao desporto para que a gente seja o top 10 no ano que vem nos Jogos Olímpicos. Fomos estudar os resultados das Olimpíadas de Pequim e fomos ver nos quadros de medalha daqueles países melhor classificados se alguns tinham os militares que participavam desse esforço. E vimos que sim. Vimos que dos 10 primeiros colocados, 5 tinham programas de atletas participando. Nós temos uma estrutura militar bastante grande que pode ser utilizada para esse desenvolvimento do desporto nacional visando os Jogos Olímpicos.
Carlos Augusto é chefe da delegação brasileira que está participando dos Jogos Mundiais Militares que acontecem na República da Coreia.
A delegação conta com 286 atletas de todas as modalidades e será um ensaio para as Olimpíadas do ano que vem.
A meta é ficar entre os 5 primeiros no quadro de medalhas e o Brasil já começou bem. Venceu o primeiro jogo de futebol por 3-0 contra o Canadá.
7:19.
As pessoas que vivem em situação de rua no Brasil contam desde 2010 com os chamados centros pop. São espaços de convívio que oferecem serviços para ajudar a garantir os direitos dessas pessoas.
Lavar roupas, fazer higienização, comer e até ser encaminhado para um emprego são alguns serviços que a população de rua encontra nesses centros.
240 mil pessoas são atendidas por ano.
Quando tinha 13 anos, a casa do paulistano Anderson era a rua. Depois foram duas passagens pela prisão, que somaram 10 anos. mas a calculadora da vida parou de subtrair faz 3 meses. Ele ganhou a oportunidade de trabalhar na ONG que o ajudou a ver sinais positivos no futuro.
É fazer um curso, progredir. Hoje eu tenho um emprego, mas se é necessário ter 2 para me atualizar, para estar de volta à sociedade aí o mais rápido possível, bem estabilizado.
Os centros de referência especializados para a população em situação de rua, conhecidos como centros POP, são espaços de acolhimento que ajudam a construir uma nova história. Existem desde 2010 e fazem parte da rede do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Os centros têm equipe multiprofissional, formada por assistentes sociais, psicólogos e advogados. O Centro POP Bela Vista foi o primeiro criado na cidade de São Paulo, há 5 anos. A população de rua tem acesso a oficinas, área de convivência e oportunidades de emprego. A coordenadora do centro, Elisângela Nunes de Carvalho, diz ainda que a população de rua é ouvida pela equipe. Tem documentos regularizados, podem guardar pertences, lavar roupas, fazer higiene pessoal e refeições.
Retomar a vida, se ressocializar de uma forma digna, né? Com seus direitos garantidos de uma forma geral.
Ao todo, existem 280 centros POP em 246 municípios. Todo ano são atendidas cerca de 240 mil pessoas em situação de rua. Reportagem Leonardo Meira.
Voz do Brasil. As inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2015, para presos ou jovens que cumprem medidas socioeducativas começam amanhã e vão até o dia 23 de outubro.
As provas vão ser aplicadas nos dias 1º e 2 de dezembro, nos presídios e nas unidades de internação.
Participam do exame as pessoas que estão em unidades que firmarem termo de compromisso com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP.
A inscrição deve ser feita pelas unidades prisionais ou de internação na página do INEP em www.inep.gov.br.
8 terminais portuários do país devem receber investimentos que podem chegar a 2 bilhões e 100 milhões de reais.
Esses investimentos vão ser possíveis depois que o Tribunal de Contas da União autorizou arrendamentos de 5 terminais no Porto de Santos, em São Paulo, além de terminais em Barcarena, Belém e Santarém, no Pará.
Os novos terminais vão ser usados para escoar a produção de grãos e celulose.
A Secretaria de Portos da Presidência da República deve lançar em breve os editais para os leilões de arrendamento. As empresas vencedoras vão poder explorar os terminais por 25 anos.
Os arrendamentos fazem parte do Programa de Investimentos em Logística, anunciado em junho pelo governo federal.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Começa a valer amanhã o direito de empregados domésticos ao FGTS. Pela internet, o empregador vai ter acesso a todos os boletos para o pagamento do benefício.
Nova regra das aposentadorias foi aprovada na Câmara. Medida provisória enviada pelo governo calcula o valor a partir da idade mais o tempo de contribuição.
E mais, votação no Congresso de vetos presidenciais que economizam mais de 47 bilhões de reais nas contas públicas fica para a semana que vem.
Este foi o Noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União inaugurou na tarde da última segunda-feira o COLAB-I, o primeiro laboratório de inovação e coparticipação no órgão de controle. O objetivo do laboratório é colaborar com o Brasil, desenvolvendo pesquisas e novas metodologias de trabalho para o TCU. Segundo o presidente do TCU, Haroldo Cedras, o laboratório será um instrumento na busca por aprimoramento do controle externo. A diretora do Centro de Pesquisa e Inovação no TCU, Fabiana Ruas, ressalta que
laboratórios de inovação e governo estão sendo criados no mundo inteiro com objetivos diversos, mas todos têm um propósito em comum: produzir melhores serviços. Acreditamos que apenas abrindo o órgão à inovação é que ele poderá tratar problemas complexos com foco em quem realmente importa, o cidadão.
Acesse portal.tcu.gov.br/inovaTCU e conheça mais sobre esse espaço de referência e debate em inovação no controle.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.